Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Os Inovadores, como um grupo de hackers, gênios e geeks, criou a Revolução Digital, de Walter Isaacson, é uma obra de história da tecnologia e biografia coletiva. Publicado originalmente em 2014, o livro reconstrói a formação da computação moderna, da programação e das redes digitais por meio de figuras como Ada Lovelace, Alan Turing, Grace Hopper, John von Neumann, J.C. Elclider, Doug Engelbart, Robert Noyce, Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs e Tim Berners-Lee. Em vez de atribuir a transformação digital a inventores isolados, Isaacson defende que ela nasceu do encontro entre teoria científica, engenharia e empreendedorismo. Financiamento e cooperação entre pessoas com competências distintas. A obra percorre desde máquinas de cálculo do século XIX até o computador pessoal, a internet e a web. Seu propósito central é explicar tanto os avanços técnicos quanto as condições humanas e institucionais que permitiram que ideias abstratas se transformassem em tecnologias de uso cotidiano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a inovação digital como resultado de redes de colaboração. A tese organizadora de Os Inovadores é que a revolução digital não pode ser compreendida pela imagem do gênio solitário. Isaacson reconhece a importância de indivíduos extraordinários, mas mostra que suas contribuições dependiam de interlocutores, equipes, instituições de pesquisa e ambientes que permitiam testar, corrigir e ampliar ideias. Ada Lovelace trabalhou a partir do projeto de Charles Babbage. Os computadores eletrônicos resultaram da interação entre engenheiros, matemáticos e operadores. A internet amadureceu por meio de redes acadêmicas, militares e técnicas. Esse enfoque tem valor histórico porque corrige narrativas que reduzem invenções complexas a um único nome ou empresa, uma máquina. Uma linguagem de programação ou uma rede exige conhecimentos complementares, formulação conceitual, implementação material, padronização, documentação e adoção por usuários. O livro também evidencia que a colaboração não elimina conflitos. Disputas por crédito, diferenças de personalidade e concorrência empresarial fazem parte do processo. Ainda assim, a capacidade de integrar perspectivas distintas aparece como uma condição recorrente para avanços duradouros, a inovação, nessa leitura. É menos um momento súbito de descoberta do que uma cadeia de contribuições acumuladas, na qual uma solução abre problemas e oportunidades para a geração seguinte. Em segundo lugar, Ada Lovelace e a separação entre calcular e programar, ao abrir a trajetória da computação com Ada Lovelace. Isaacson destaca uma mudança conceitual decisiva: uma máquina de cálculo poderia manipular símbolos segundo instruções, e não apenas produzir resultados numéricos isolados. Em suas notas sobre a máquina analítica idealizada por Charles Babbage, Lovelace elaborou um método para calcular números de Bernoulli que é frequentemente considerado um dos primeiros algoritmos destinados a uma máquina. Mais importante que essa prioridade histórica é sua percepção de que dispositivos programáveis poderiam operar sobre diferentes tipos de informação, desde que estes fossem representados simbolicamente. Essa intuição antecipa um princípio central dos computadores modernos: dados, instruções e operações podem ser formalizados e combinados. Isaacson associa essa visão à capacidade de Lovelace de unir imaginação e raciocínio matemático, sem tratá-la apenas como uma precursora simbólica. O episódio também expõe um limite prático da época. A máquina analítica nunca foi concluída, de modo que suas ideias não puderam ser plenamente testadas em seu contexto original. Ainda assim, a obra usa Lovelace para mostrar que a história digital começou antes da eletrônica. Ela começou quando pensadores passaram a imaginar máquinas gerais, capazes de seguir procedimentos e ampliar as formas humanas de organizar conhecimento. Em terceiro lugar, da teoria de Turing à arquitetura dos computadores eletrônicos, o livro acompanha a passagem de conceitos matemáticos para máquinas efetivamente construídas. Uma transição decisiva para a revolução digital. Alan Turing é apresentado como figura central por ter formulado uma ideia abstrata de computação universal, um procedimento lógico poderia ser executado por uma máquina capaz de ler, alterar e seguir instruções codificadas. Essa formulação ajudou a definir o que significa computar independentemente do material usado para construir uma máquina. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de cálculos rápidos, criptografia e processamento de informações acelerou a criação de computadores eletrônicos. Isaacson trata as contribuições de nomes como John Mauchly, Joe Presper Eckert e John von Neumann no contexto dessa transformação, a arquitetura associada a von Neumann. Baseada no armazenamento de programas e dados em memória, tornou os computadores mais flexíveis que equipamentos projetados para uma única tarefa. O ponto analítico não é que uma teoria tenha simplesmente gerado uma invenção acabada. A teoria delimitou possibilidades enquanto engenheiros enfrentaram obstáculos concretos como velocidade, confiabilidade, memória e custo, ao conectar lógica, guerra. Pesquisa universitária em engenharia, a obra esclarece por que o computador moderno surgiu como infraestrutura geral de processamento, e não apenas como uma calculadora mais potente. Em quarto lugar, programação e semicondutores como camadas que tornaram a computação escalável. Isaacson mostra que a popularização da computação dependeu de duas formas complementares de simplificação tornar as máquinas menores e mais confiáveis. Tornar seu uso menos dependente de instruções diretamente ligadas ao hardware, no plano físico. A invenção do transistor e o desenvolvimento do circuito integrado substituíram componentes maiores e menos confiáveis, criando as bases para miniaturização e para produção em escala. Empresas e engenheiros do setor de semicondutores, entre eles Robert Noyce, aparecem como agentes essenciais dessa mudança. No plano lógico, pioneiras como Grace Hopper contribuíram para aproximar a programação de linguagens mais compreensíveis para seres humanos. Compiladores e linguagens de alto nível não eliminaram a necessidade de conhecimento técnico, mas permitiram que programadores descrevessem tarefas sem controlar cada detalhe eletrônico da máquina. Essas duas camadas se reforçaram, hardware mais barato e poderoso tornou viáveis aplicações mais amplas, enquanto software mais acessível aumentou a demanda por máquinas. O livro evita tratar a tecnologia como uma sequência puramente inevitável de aperfeiçoamentos. Padronização, decisões empresariais, contratos públicos e comunidades profissionais influenciaram quais soluções prevaleceram. Assim, a revolução digital é apresentada como uma convergência entre componentes, código e ecossistemas capazes de reproduzir e disseminar inovações, por último, internet, computador pessoal e web, a abertura da tecnologia ao usuário na parte final. Os inovadores examinam como a computação saiu de laboratórios e grandes organizações para se tornar uma ferramenta pessoal e uma rede global, JCR. Lechleider ajudou a formular a visão de computadores interconectados e de interação mais próxima entre pessoas e máquinas. Doug Engelbart ampliou essa visão ao demonstrar interfaces interativas, colaboração em rede e o uso do mouse. Essas ideias antecederam produtos comerciais, mas estabeleceram referências para o computador pessoal. Isaacson então aborda a combinação de engenharia e empreendedorismo que permitiu a expansão de empresas como Intel, Microsoft e Apple. O foco não recai somente sobre aparelhos ou fundadores plataformas de hardware, sistemas operacionais. Programas e estratégias de mercado precisaram se alinhar para formar um mercado de massa. A criação da web por Tim Berners-Lee representa outro passo de abertura, pois protocolos e hipertexto facilitaram a navegação e a publicação de informação em rede. O livro sugere que a relevância de uma tecnologia aumenta quando ela reduz barreiras de participação. Contudo, essa abertura também depende de padrões compartilhados e de escolhas sobre controle, compatibilidade e acesso. A história culmina em um ambiente digital no qual usuários podem consumir, programar, comunicar e produzir conteúdo, ainda que dentro de estruturas técnicas e econômicas disputadas. Em conclusão, Os Inovadores é indicado para leitores interessados em história da computação, internet, empreendedorismo tecnológico e processos de criação coletiva. Também serve a estudantes e profissionais de tecnologia que desejam situar ferramentas atuais em uma linha histórica mais ampla, compreendendo que software microchips, interfaces e redes não surgiram de forma independente. Seu principal benefício intelectual é oferecer uma visão integrada a conceitos matemáticos, invenções físicas Linguagens de programação, instituições de pesquisa e empresas aparecem como partes de um mesmo processo. Bom, para quem trabalha com inovação, o livro fornece uma correção útil à tendência de explicar resultados apenas por talento individual ou por uma ideia inicial brilhante. Ele mostra a importância da execução técnica, da cooperação entre especialidades, da padronização e do contexto institucional. A obra se destaca entre biografias de líderes de tecnologia porque não se concentra exclusivamente em Steve Jobs, Bill Gates ou outro protagonista empresarial. Isaacson constrói uma biografia coletiva de longa duração, incluindo pioneiros menos conhecidos pelo grande público e dando atenção relevante a contribuições de mulheres como Ada Lovelace e Grace Hopper. Em comparação com histórias técnicas estritamente especializadas, sua linguagem busca conectar princípios de computação a decisões humanas e culturais. Essa amplitude tem como contrapartida a necessidade de condensar debates complexos, mas é justamente sua capacidade de articular personagens. Ideias e tecnologias que tornam o livro uma porta de entrada sólida para entender a formação da era digital. Se você quiser apoiar Walter Isaacson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!